Segunda hora, o segundo momento do nosso 60 Minutos desta quinta-feira, 25 de junho de 2026. Semaninha legal essa, porque hoje tem cara de segunda e amanhã já é sexta. Washington Luiz, boa noite.
Exata, boa noite, meu abraço, meus cumprimentos a toda a Paraíba e a você um bom retorno aqui ao nosso convívio de todas as tardes e noites aqui no 60 Minutos, agora para todo o estado da Paraíba. Estamos juntos, cá estamos nós, vamos trazer agora um tirinete da política, viu?
Estamos aqui prontos, preparados.
E querer só questão de tempo.
Começou o tirinete.
Pegando fogo!
60 Minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora. Arapuã FM.
6 e 11 na Paraíba, 6 da noite, 11 minutos. Existem filhos que se dão muito bem com os seus padrastos. Existem filhos que se dão muito bem com as suas madrastas. Como também existe o contrário. O filho que odeia, detesta o padrasto, o filho que odeia, detesta a madrasta. Sem fazer nenhum juízo de valor, porque eu não sei qual é o sentimento que há. Eu imagino, mas aí é palpite e palpite não é informação. Então, vou nem dar o meu palpite aqui. Mas é preciso se destacar essa relação, entendo eu, sei lá. Vamos dizer que é de amor e ódio entre Michele Bolsonaro, e aí eu vou colocar os seus enteados. Porque a gente já teve polêmicas envolvendo Michele com Carlos Bolsonaro, a gente já teve polêmica envolvendo Michele Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro, e agora uma polêmica envolvendo Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. E essa é mais forte, essa é mais séria, porque estamos tratando de um pré-candidato à presidência da República, que ocupa a segunda posição nas pesquisas.
E enteado?
Enteado.
De quem reclamou?
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem Michele Bolsonaro é casada. E o que a dona Michele Bolsonaro gravou ontem e publicou nas redes sociais foram palavras muito fortes. Foram palavras muito marcantes. Melhor do que eu reproduzir, repeti-las.
Agora, o que chama a atenção na fala dela também, que a gente vai reproduzir, é como é que ela é esposa, o pai indicou o filho e o marido autorizou que ela abrisse uma metralhadora contra o seu próprio filho.
É um aspecto que a gente precisa discutir. Mas, melhor do que eu, Washington, aqui repetirmos as falas de Michele com as nossas vozes.
Ouvirmos.
Vamos ouvir da voz de Michele Bolsonaro o que ela disse ontem no vídeo. Aliás, foram dois vídeos. Foi um vídeo em duas partes que ela publicou no 30 minutos, né? Nas redes sociais. Vamos ouvir a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
Tando ao Flávio. Telefonei pra ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço.
Pegando fogo!
Aí entra esse aspecto que você trouxe, Austin Luiz. Porque agora dá pra deduzo perceber. Imagino eu que esse vídeo tenha sido feito em casa.
Isso.
Né? Partamos deste princípio. Imaginemos que esse vídeo tenha sido gravado em casa. Onde está quem?
O pai de Flávio.
O pai de Flávio, que ainda...
Esposo de Michele.
Que cumpre prisão domiciliar, está em casa, cumprindo prisão domiciliar. Marido de Michele Bolsonaro. Pai de Flávio Bolsonaro. Onde estava, em que parte da casa, ou o que estaria fazendo Jair Bolsonaro enquanto Michele gravava esse vídeo? Foi um vídeo de 30 minutos, a gente separou aqui um recorte de 40 segundos, 45 segundos, que é o suprassumo da história. Mas onde estaria Jair Bolsonaro? Será que Jair Bolsonaro estava dormindo e Michele resolveu gravar isso às escondidas? Será que Jair Bolsonaro estava assistindo o jogo do Brasil enquanto Michele gravava o vídeo? Não sei se esse vídeo foi antes ou foi depois do jogo. Foi antes do jogo? Mas teve outro jogo, não sei se ele estava assistindo algum jogo antes do... Enfim, onde estava Jair Bolsonaro que não impediu? Porque em tese, eu, se fosse Jair Bolsonaro, dizia: minha filha, não publique isso não, isso é ruim pra gente. Não é não, Austin? Não publique isso não, isso é ruim pra gente, isso é complicado pra gente. A gente já tá numa situação não muito boa, eu tô aqui preso, o Flávio tá envolvido com a história do Banco Master, isso é mais uma pra empurrar a gente pra baixo. Segure isso, guarde suas mágoas e segure isso, depois a gente resolve isso da melhor forma possível. Né? Mas onde estava Jair Bolsonaro que não fez isso?
É que o problema é o seguinte: você tem um adversário que você sabe que é... que tem projetos antagônicos, projetos que diferem às vezes na maioria. Por exemplo, o principal adversário de Flávio, quem é? Lula. Correto?
Exatamente.
Mas ele passou a ter um adversário dentro da própria casa. Aliás, aí é mais
é o
grave
maior, é o maior e mais é o maior e principal ali. Os outros são fichinhas ali. É o alvo principal. Lula é o alvo principal. O objetivo da família Bolsonaro não é ganhar a eleição. Segundo já ouvimos, inclusive vamos ouvir daqui a pouco, a meta é tirar o PT do poder.
Né? Exatamente.
O que é diferente de ganhar uma eleição apenas. Sei, né? Mas enfim, essa é a pergunta que fica. Onde estava Jair Bolsonaro que não impediu ou não tentou impedir que Michele Bolsonaro publicasse esse vídeo? Foram 30 minutos, tá? Em duas partes do Instagram de Michele Bolsonaro.
Aí tem dois aspectos. Ou ele não tem autonomia de dizer para ela que não o fizesse, ou ela fez o vídeo e publicou e não consultou. Aí seria o mais grave ainda.
Eu já vi gente dizendo, e aí são só conjecturas aqui. Ninguém tá afirmando nada. Até porque não estávamos lá para saber. Mas exatamente, houve quem dissesse até que quem estava atrás da câmera, acompanhando a gravação, era Jair Bolsonaro.
Ah, então
foi. Houve quem dissesse isso.
Com a autorização dele.
O que aí complica ainda mais.
Exatamente. São três grandes complicadores. Se ele tomou conhecimento e não interveio para que esse vídeo não pudesse ser veiculado, é grave. Se ela publicou sem o consentimento dele, mais grave ainda. E se ele acompanhou e viu a gravação de 30 minutos num vídeo desse, aí...
É o famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. Onde quer, para qualquer situação é complicado. Para qualquer caminho que essa história vá, ela complica. No entanto, Flávio Bolsonaro, ele tinha uma nota. Primeiro, ele, depois do vídeo, ele gravou o vídeo assistindo o Jogo do Brasil, né? E disse: olha, nada me abala, Neymar em campo, nada me abala, tal, aquela coisa. Não entendi como é. Nada me aborrece, é isso. Nada me aborrece, nada mexe comigo, nada me tira do sério, etc. Papapá, patati, patatá e tal. Mas aí depois, eu acho que... Ele disse: não, peraí, eu não posso tirar pelo menos um negócio desse. Eu preciso me posicionar de forma mais, né? E ele se posicionou, ele emitiu uma nota. A nota tá aqui na minha mão. Vou ler agora. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender Michele. Se o fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas. Tenho por ela... Isso é nota ou é ele falando? É nota. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com o meu pai e por tudo que representa para o Brasil.
Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Entendo a angústia da Michelle vendo meu pai todos os dias sofrendo com tamanha injustiça. Eu mesmo fiz questão de ligar para a Michelle e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu, deixei mensagem, também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje ela publicou o vídeo. O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT. O Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa. Construir um futuro melhor para todos os brasileiros, disse Flávio Bolsonaro. Temos um áudio dele também, é isso, Fabiano? Vamos ouvir também um complemento disso às palavras, à própria voz, da própria boca do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir.
6 anos, pai de 2 filhas maravilhosas, nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michelle, vendo meu pai ali todos os dias, sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme. Eu estou viajando o Brasil inteiro, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas, sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Estou sofrendo várias ameaças de morte e, mesmo assim, estou aqui focado na missão. Porque eu acredito de verdade que é projeto de Deus para o nosso país. Eu tenho total convicção que todos nós, eu, Michelle, você que está me assistindo, a gente tem o mesmo objetivo, que é o melhor para o nosso país e livrar o Brasil das mãos sujas do PT. É natural que, de vez em quando, a gente enxergue caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergência de estratégia não significa divergência de princípios. A minha família é igual a sua que está me assistindo. A gente também é de carne e osso. A gente erra, acerta, tem divergências, pensa diferente em alguns pontos, concorda em outros e vida que segue. O importante é que a gente vai superar e vai seguir em frente juntos. Eu estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre, sempre são tomadas com o respaldo dele. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT. A gente tem que ter o foco nisso. Bom, a reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil que acordam cedo, trabalham, estudam, cuidam dos filhos e das famílias. E de coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michelle, justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle, porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você? Um abraço para todo mundo. Fique com Deus.
60 minutos.
A gente não sabe qual o tamanho da repercussão disso em nível nacional, mas aqui na Paraíba já temos gente se pronunciando. A gente vai ouvir já já, depois do intervalo, Efraim Filho e outros nomes, Marcelo Queiroga e outros nomes ligados da direita. Daqui a pouco também tem a visita de Caiado aqui na Paraíba, que tem a agenda do governador amanhã, né, Washington?
Exatamente, e tem também uma informação de que Léo Bezerra esteve agora à tarde com o representante do Tribunal de Justiça e o Fred da Esma vai ficar com o Tribunal de Justiça. Daqui a pouquinho já está.
É, já já, depois do intervalo, nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
6h25, a gente volta já.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder.
Brasil! O melhor jornalismo. Volta já! Volta já. Brasil!
Arapuã, o tempo todo com você. Arapuã,
FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Análises, análises, sempre perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
No próximo sábado, dia 27 de junho, é dia de Arrastapé Arapuã. Elba Ramalho, Tom Oliveira, Rei Vaqueiro e Mateuzinho. Ao vivo, direto da Vila Sítio São João. A partir das 5h30 da tarde, na tela da sua TV Arapuã. É o Arrastapé Arapuã. Forró, tradição e São João de verdade na sua televisão. Só na TV Arapuã. TV da gente. Arrastapé Arapuã 2026. Oferecimento. Alegria garantida no São João e na Copa. Só no Lojão Rio do Peixe. São João Rei de Ouro. O verdadeiro sabor do milho. Conserva Iengé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todo rio só corre para o mar. 31ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Adquira já seu stand e faça parte da maior vitrine do Nordeste. Guanabara, satisfação em todos os sentidos.
Bonequeira, boneca, bonequeirará, bonequeira, boneca, bonequeirará. Arte de viver, vida de brincar, bonequeira, boneca, bonequeirará.
Venha ver e celebrar a arte das bonequeiras da Paraíba no Salão do Artesanato Paraibano, de 11 de junho a 4 de julho, na entrada de Campina Grande, das 15 às 22 horas, com mais de 500 artesãs e artesãos. Ingresso solidário, 1 quilo de alimento. Realização, Sebrae e Governo da Paraíba.
É de João Pessoa, é da Paraíba. Que orgulho danado que é.
55 anos de trabalho.
Com Serpa e Engé. Presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver, Conserva Engé, é o lugar que eu vou morar.
Conserva Engé, há 55 anos, construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar.
Conserva Engé.
Antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Agora, 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa e o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A frequência inconfundível.
Arapuã FM.
Zico, esse sorriso aí é jogada ensaiada ou talento?
Talento nada, é escolha certa. Quando a gente se cuida, o resultado aparece. E em junho, a Oral Unique tá com um plantão de implantes. São implantes dentários e próteses com condições especiais.
E para quem está na dúvida?
Dúvida não ganha jogo. Quem quer um sorriso bonito, entre em campo agora. Agende agora a sua consulta.
981237030.
Oral Unique, o sorriso campeão do Brasil.
Lojas Eletropol.
Lojas Eletropol. Tem tudo que você precisa. Maior mix de produtos. Toda Paraíba, grande variedade de materiais industriais. A economia é garantida, aqui você faz. Material elétrico, hidráulico, iluminação. Lojas Eletropolo é tradição.
Lojas Eletropolo, em João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande.
Neste sábado você vai sair de Chevrolet Zero com o Festival de Ofertas Tambaí. São carros 2027 por preço de 2026 e ainda tem taxa zero, bônus de até 40 mil e IPVA grátis. Onix 2027 com preço de 2026 e taxa zero 99. Tracker AD 2027 com preço de 2026 e IPVA grátis. E tem Sonic Premier por 129.990 e taxa zero. Neste sábado, dia 27, no Festival de Ofertas Tambaí. Só na Tambaí da BR. Desacelere. seu bem maior é a vida.
A Localiza Seminovos está com loja nova em João Pessoa. Estamos com uma loja novíssima no bairro Água Fria, aberta todos os dias, com a maior variedade de carros e financiamento em até 72 vezes. A confiança de fazer o melhor negócio com as melhores condições. Estamos na rua Estevão Gerson Carneiro da Cunha, 145, Água Fria. Anotou? Na rua Estevão Gerson Carneiro da Cunha, 145, Água Fria. Localiza Seminovos. Comprar aqui é outra categoria.
São João Animado tem cuidado no coração e faz golaço quem não solta fogos nem balão. É campeão quem bota consciência na brincadeira, porque a boa convivência vale mais que a fogueira.
Tem hábito que muda o jogo e tem plano que é pra vida. Viva a Saúde Básico Unimed João Pessoa, a partir de R$ 222. Ligue 21-0604-40 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149.
Amistel e Vila Sítio São João apresentam.
Me dê a sua mão.
É o Barramalho. Ei, vaqueiro.
Esse é sujeito de falar, esse é o modo de tratar.
Tom Oliveira.
Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada.
E Mateuzinho, é o Brasil no ritmo do forró. Sábado, 27 de junho, na Vila Sítio São João. Antecipados Rede Farma, Tambaú e Parque da Criança. Ou acesse ingresse.com. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Campina Grande, BB Consórcio, Matuta, Governo do Estado da Paraíba e Governo Federal, ao lado do povo brasileiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade.
E em cima da hora.
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber.
São 6h32 na Paraíba, 18 horas mais 32 minutos. De volta com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Fala, Washington.
Não, olha, só trazer aqui uma informação que amanhã o governador Lucas Ribeiro, ele cumpre uma agenda importante aqui, são duas agendas que ele cumpre aqui em João Pessoa. Primeiro é lá no DER, que ele vai participar dos 80 anos do DER, né, governador Lucas Ribeiro, e ele sanciona também importantes projetos da lei voltados ao fortalecimento do Poder Judiciário aqui na Paraíba, com destaque a nova lei da organização e divisão judiciária do Estado da Paraíba, que é o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do Judiciário. O chefe do Executivo também participa de uma solenidade de comemoração aos 80 anos de fundação do Departamento de Estradas e Rodagens, DER, que é uma trajetória marcada com compromisso de desenvolvimento, além da integração e infraestrutura rodoviária no Estado. Portanto, essa solenidade é 9h30 e às 10 horas o governador sanciona o plano de cargos e carreiras dos servidores do Judiciário.
Muito bem, são 6h34 na Paraíba. Bom, no primeiro bloco a gente trouxe as falas de Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, que fez duras críticas ao enteado Flávio Bolsonaro, dizendo aí que ele teria sugerido o afastamento de Michele Bolsonaro das questões políticas do PL. Michele, que é presidente do PL Mulher. Flávio Bolsonaro, a gente colocou a fala dele aqui, dizendo que não foi bem assim, que a história não é bem essa, que ele ligou pra ela, ela não atendeu. E aí, quando eles esperam, ela apareceu com o vídeo e tal, aquela coisa toda. Isso a gente já falou no primeiro bloco. Mas aqui na Paraíba, esse caso repercutiu. A gente tem o senador Efraim Filho, pré-candidato ao governo do estado pelo PL. Ele disse que a situação vai ser contornada e não prejudica em nada a disputa nacional e local. Vamos ouvir Efraim Filho.
Será bastante reduzido, até porque o período de escolher candidaturas já passou. E a escolha do próprio Bolsonaro foi pelo seu filho Flávio. E é assim que a militância da direita recebeu essa mensagem. E tanto que Flávio, né, já volta no cenário de segundo turno, né, com empate técnico com Lula. Eu acho que isso tem animado a militância, tem animado a tropa. A campanha vive esse momento de crescimento e acho que será esse o caminho, né, apesar da divergência com Michele. E as brigas, né, de família fazem parte da realidade, né, de muito cidadão de muita família brasileira. Nesse momento é preciso ter paciência, buscar uma conciliação e superar essa crise, que eu acredito sim que pode superar, ser superada. E claro, acho que impacto aqui na Paraíba não vejo, até porque o cidadão vai saber fazer bem essa diferenciação. Forte abraço, uma boa tarde.
60 minutos, 60 minutos.
Quem foi nessa mesma linha de raciocínio é o presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado, Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde. Vamos ouvir.
Meus amigos, este é um momento de serenidade, um momento de acalmar os corações. E de coração, eu entendo bem, vivemos tempos difíceis no Brasil, especialmente para aqueles que compartilham de um mesmo projeto de país e de valores que consideram inegociáveis. E justamente por isso é preciso cuidado para não cair em armadilhas que enfraquecem aquilo que nos une. Não entrarei no mérito da discussão. Conheço ambos e sei da admiração, da lealdade e do compromisso genuíno que tem com o Brasil e com o legado de Jair Messias Bolsonaro. Também sei que há dores que só podem ser compreendidas por quem sente na pele. Só uma esposa conhece a dor de ver o marido, pai de sua filha, exposto e ferido publicamente. Só um filho conhece a dor de ver injustiças recaírem sobre aquele a quem deve a própria vida. Não nos cabe medir ou julgar a profundidade dessas feridas. O que nos cabe é lembrar que, acima de qualquer divergência momentânea, existe um propósito maior. A política, em seu sentido mais nobre, não se faz com unanimidade permanente. Ela também se constrói com debates, diferenças e, muitas vezes, tensões naturais entre pessoas que desejam o mesmo objetivo. Quando o propósito é comum, divergências de caminho não precisam significar divisão. Tenho confiança de que o diálogo, a maturidade e a fé conduzirão ao entendimento. É tempo de sabedoria, é tempo de serenidade, é tempo de pacificação. É hora de olhar para frente. É isso que Jair Bolsonaro espera de nós. É isso que milhões de brasileiros esperam. Que Deus ilumine e conduza todos nós. E Deus continue abençoando o nosso Brasil.
Arapuã FM.
A impressão que me dá, né, diante dessas falas, tanto de Efraim quanto de Marcelo Queiroga, e Marcelo Queiroga um pouco mais claro, dizendo que não vai tomar partido porque conhece os dois, a impressão que me dá é que o constrangimento reina pelo lado da direita, porque seja qual lado os militantes direitistas tomarem, o medo de desagradar e o medo de ofender e o medo de Bolsonaro se chatear é muito grande.
É porque, na verdade, o Flávio sofreu dois grandes golpes em pouco tempo, em menos de um mês. A história do Vorcaro, que o povo já sabe, que ele foi visitar o Vorcaro depois que saiu, que teria pedido dinheiro, e ele deu uma queda nas pesquisas e grande, né? E agora vem essa outra situação de Michel Bolsonaro. Para o eleitor, fica sem entender o que está acontecendo. Você está entendendo? Aí torna-se difícil. Enquanto isso, o governo Lula está desfilando em céu de brigadeiro.
Exatamente. É bem isso. São 6h40 na Paraíba, 6 da noite, 40 minutos. Olha, Washington Luiz e ouvintes, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Daniel Vorcaro seja transferido para a Papudinha. Daniel Vorcaro vai ser transferido para Papudinha.
Resumindo, a deleção dele, parece...
Pois é. Vai para Papudinha. Desde 4 de março, o banqueiro está preso nas dependências da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Segundo Mendonça, a transferência do banqueiro visa retirá-lo das instalações da PF e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dele. A Papudinha possui regime mais brando de prisão e tem instalações com quartos sem grades, cozinha e banheiros comunitários, além de área aberta para banho de sol. O local é destinado a presos especiais, como policiais militares, advogados, juízes, e também já abrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Na mesma decisão, Mendonça negou o pedido feito pela defesa de Vorcaro para substituir a prisão preventiva para a prisão domiciliar. O ministro seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República e da PF. Segundo as investigações, dados reunidos mostram movimentações financeiras com estratégias de ocultação, blindagem ou deslocamento patrimonial. Vorcaro voltou a ser preso e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras do Banco Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília. banco público ligado ao governo do Distrito Federal. O banqueiro fez duas tentativas de fechar um acordo de delação premiada, a segunda foi rejeitada pela PGR no último dia 15, e na semana anterior a Polícia Federal também havia recusado esse acordo. Então, Daniel Borcaro será transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, Papudinha, para os íntimos da BR.
Agora você vê como são as coisas, né? Um dos homens mais poderosos do Brasil tinha nas mansões dele, tanto aqui no Brasil quanto em outros hotéis de luxo pelo mundo, as mais abastadas autoridades do país, e hoje se vê numa situação como essa. O que é que vale a vida? O que é que vale o poder? O que é que você acha da arrogância, da prepotência, do dinheiro, de ganhar tudo? Eu estou falando, não estou dizendo que quem tenha dinheiro, que tenha conseguido com seus métodos, é completamente diferente. Eu digo assim, da vantagem de você adquirir vantagem, de você ir atrás do que é errado. Tem muitos brasileiros aí, milionários, porque trabalham, tem empresas, gera emprego, gera renda, diferente. Estou falando de uma questão como essa, um homem que se via tudo no meio das autoridades, e hoje qualquer pessoa teme até falar o nome dele. E os grandes amigos que tomavam vinhos com ele.
Os que tomavam vinho e tudo mais, com a saída de Jacques Wagner da liderança do governo no Senado, o presidente Lula anunciou a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, como nova líder do governo no Senado. O anúncio foi feito por Lula através das redes sociais, onde ele destacou que a nova líder terá a missão de conduzir a articulação política do governo na casa e trabalhar pela aprovação de projetos considerados prioritários para o Planalto. Dentre as pautas citadas por Lula estão a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e a PEC da segurança pública. Tereza Leitão, portanto, é a nova líder do governo no Senado Federal. Jacques Wagner foi convencido a deixar.
Só porque ele não está muito satisfeito, não.
Foi convencido, né? Ser convencido é diferente de querer, né?
Ele foi convidado a.
Foi convidado, eu tô sendo até. Convencido, mas na verdade é.
E não teria condições dele dentro de manter,
não. Não tinha condições. E, portanto, a nova líder do governo no Senado é a senadora pernambucana Tereza Leitão. São 6h43 na Paraíba, 6 da noite, 43 minutos. Caiado, hein?
Caiado
aqui na Paraíba.
Concedeu essa entrevista a mim.
Cumprindo a agenda aqui na Paraíba, Ronaldo Caiado, presidenciável do PSD, diz que a decisão de Kassab, diz que o presidente estadual, o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, deu total autonomia para que ele, Caiado, construa apoios e palanques pelo país. Vamos ouvir o que disse Ronaldo Caiado a Washington Luiz aqui na Paraíba.
Não falei com ele. Eu estive exatamente com quem eu citei agora há pouco. Nós estivemos reunidos, tive com o Messim, reunidos lá em São Paulo, com a casa do Kassab, tivemos com o Diogo, tivemos com o Pedro, tá certo? Tive com o Cássio no partido. E este assunto, ele não me preocupa nesse viés, se você está vendo. Eu sou acostumado a fazer política. Não é meu primeiro mandato, certo? Então, eu vou entender a peculiaridade de cada região. A região e o cidadão vai ter que analisar aquilo que é o candidato.
Bom, aí é Caiado falando de Kassab, é isso? Pronto, aí é Caiado falando de Kassab.
Que ele deixou bem à vontade para que nos estados ele possa fazer as eleições.
Aí agora Caiado falou que. Aliás, Kassab, Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD, reforçou a fala de Caiado e disse que não faz diferença a questão das construções de alianças aqui na Paraíba. Já que o PSD tem candidato a vice na chapa de Cícero e dois deputados federais, que são o Wellington Roberto e Mercinho Lucena. Vamos ouvir o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
Não, de maneira nenhuma. Isso em todos os estados é normal, não é? Num país onde existem as coligações entre os partidos. Então, nem sempre a coligação local coincide com a coligação nacional.
Isso porque o eleitorado do Nordeste, o eleitorado da Paraíba, é muito vinculado a Lula. Isso pesa.
Não, é uma opção do partido do Cícero Lucena. O seu partido vai fazer uma opção, o nosso partido fez a opção pelo Caiado, no plano nacional. E no plano estadual, nós entendemos, nós estamos apoiando o Caiado para presidente, que aqui na Paraíba a melhor cédula é Caiado presidente, Cícero Lucena governador.
Arapuã FM.
Bom, falamos em Mercinho Lucena e ele também falou com a nossa equipe de reportagem, com o nosso querido Washington Luiz, dizendo que a legenda, o PSD, deixou para escolher o candidato, deixou ele livre, Mercinho livre, para escolher o candidato a presidente que quiser e que ele não sente obrigação de votar em Caiado. Vamos ouvir Mercinho Lucena.
Não tenho, na verdade, nenhuma obrigatoriedade de votar com Caiado. O partido já me deixou bem à vontade, mas obviamente que é um grande quadro, é um grande nome que a gente vai fazer as análises no decorrer do processo eleitoral que está por vir e isso aí nós teremos a nossa definição no futuro.
60 minutos.
E Pedro Cunha Lima, também durante a visita de Caiado e de Kassab aqui na Paraíba, disse que a base de oposição não está caminhando. Reconheceu que a base de oposição não está caminhando junta na Paraíba. E disse que está tentando reforçar a união visando as eleições. Pedro Cunha Lima falando com a gente também.
Eu tenho uma visão de política que é importante ter um projeto coletivo. Eu sempre fui um defensor da unidade. Inclusive, quando decidi não estar na disputa, foi, sobretudo, em respeito à unidade do campo das oposições. Eu sempre falei, a oposição tem que estar unida e se a maioria entender que deve outra candidatura representar esse campo, eu não serei problema. Eu quero ser mais um agente que procura prestigiar a unidade e o espírito de grupo. Então, eu vejo que é importante, sim, sobretudo para o campo das oposições, fazer esse exercício. Tenho buscado conversar com todos, com quem posso, né, fazendo um convencimento, levando os argumentos. Eu sinto falta de mais unidade para que a gente possa marchar em conjunto.
Arapuã FM.
Por aí. É por aí o caminho. O caminho é esse, é tentar unir, unificar, porque está todo mundo rachado, todo mundo dividido. Ninguém entende o que o outro diz, ninguém entende o que o outro pensa e assim
essa coisa vai caminhando. Essa salada de partido vota um e outro, isso nem, vai dar...
Para o eleitor entender é difícil. Para o eleitor
entender...
Bom, são 6h47 na Paraíba. Que informação é essa que você trouxe no bloco passado? Léo Bezerra vai ceder o prédio da ESMA, isso, para o TJ?
Ele assinou agora à tarde a lei que autoriza a doação do terreno pertencente ao patrimônio municipal ao Tribunal de Justiça da Paraíba. A área localizada lá no altiplano Cabo Branco, já utilizada pelo Poder Judiciário desde 2002, por meio de uma concessão do direito real de uso que abriga a instalação da Escola Superior da Magistratura, que é a ESMA, da Corregedoria Geral de Justiça. O ato aconteceu no gabinete do prefeito Léo Bezerra, no Centro Administrativo Municipal. Com a medida, Cacá, o imóvel passa oficialmente para ser o patrimônio do Tribunal de Justiça da Paraíba, garantindo segurança jurídica para manutenção e funcionamento da estrutura existente no local. A lei estabelece que o terreno deverá permanecer destinado exclusivamente às atividades do Poder Judiciário. Caso haja mudança de finalidade, a doação poderá ser revogada com reversão para o município de João Pessoa. Durante o encontro, que contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Fred Coutinho, além do procurador-geral de Justiça, que é o Bruno Nóbrega, e também integrantes do Poder Judiciário, e Léo Bezerra fez questão de enaltecer esse compromisso. Ele disse que é uma satisfação imensa, segundo o próprio desembargador Fred Coutinho, receber e representado pela corte uma ocasião em que ele formaliza esta lei autorizando esse repasse para o Tribunal de Justiça. Foi assinado pelo prefeito Léo Bezerra.
Muito bem, 6h49 na Paraíba, 6h49, vamos ouvir o povo no WhatsApp, 98206-6060, libera o zap.
Interaja conosco através do nosso WhatsApp. Interaja conosco através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto ou de voz. 98206-6060. Você está ouvindo 60 minutos. Arapuã FM.
Boa noite, Cacá. Boa noite, Brai. Boa noite, toda bancada. 60 minutos. Ah, Cacá. Esse abrigo aí de Michel Bolsonaro e Nicolás Bolsonaro, isso aí não delega nada, não. Isso não é nenhum atingir de a campanha de Trump Bolsonaro, não. Não tem campanha de Flávio Bolsonaro, não. Quero parabenizar a Mendonça, né? Mendonça aí que, mais uma vez, o Lula perdeu mais uma, né? O Lula queria que Mendonça rejeitou o pedido de Lula, né? Que era para trocar de advogado, né? Parabéns, Mendonça, né? Porque a corrupção tá demais, né? Do país, principalmente o PT. E Jacques Wagner, né? Foi um dos foi um do Alves, né, da Federal, né, líder do governo, né? Aí já tem gente da esquerda que fala do PL. Um abraço a todos.
Boa tarde a todos aí dos 60 Minutos, Heriberto de Campina Grande. Amigos, a gente fica vendo esses políticos, tanto a oposição como a situação para falar. É, a oposição fica criticando o governo, diz que quer uma Paraíba melhor, né, mais justa, né, que vai melhorar a Paraíba, que vai tirar a Paraíba do atraso, que não sei o que, é só balela, porque a oposição já administrou a Paraíba muitas e muitas vezes. Inclusive o Pedro Cunha Lima aí, né, o pai dele já foi, o avô já foi, então a gente não viu nada melhor na Paraíba. Do mesmo jeito é a situação. Acha que a Paraíba está mil maravilha. Agora eu pergunto ao povo paraibano, na sua cidade, está mil maravilha? Porque, infelizmente, aqui mesmo em Campina Grande, meu amigo, é só buraco, né? À noite, a escuridão, o mal do mundo. Falta tudo aqui em Campina Grande. Na saúde, ninguém nem se fala. Então, os políticos, todo mundo fica dizendo que tá mil maravilha, a gente não vê isso. A realidade é outra. Agora, você, paraibano, você que mora na sua cidade, vê se tá mil maravilha aí. Porque é tudo mentira, tudo balela. Essa é que é a grande verdade.
Boa noite a todo Arapuã. Aqui é Sandro do Bolo, de Campina Grande. Ô, famíliazinha, essa bolsonarista, ó. O pai preso, o filho pegou cento e tantos milhões, só repassou a metade ninguém sabe onde foi. E agora a madrasta dele botou furando nele agora, né? Dizendo que ele quer humilhar não, humilhou ela bastante. O outro fugiu para os Estados Unidos. Ô, família bagunçada da porra, mesmo assim, ainda quer ser presidente um povo desse do Brasil. É Lula no primeiro turno, menino. Tchau, Renato da Mal.
Boa tarde a todos da Arapuã. Aqui é Pica-Pau, funcionário de Sandro do Bolo. Mas, rapaz, eu vou dizer a vocês, ô esculhambação da peste essa família do Bolsonaro. E ainda quer ser família, os troços desses. Ô, Renato, cadê Cabo Gilberto, hein? E agora? Latinha, negócio tá feio, viu? E esse outro camarada agora que entrou, rapaz, que não sabe nem falar direito, os cabos cortam a fala dele pela metade.
Arapuã FM.
Muito bem, tá aí. Eu acho legal que essa relação profissional é bacana, né? O ouvinte participa, o funcionário do ouvinte participa pra dizer o que o chefe falou.
É bom.
É legal esse negócio. Legal.
Agradecer o carinho do nosso amigo Elinaldo, tá de carona conosco na BR, tá vindo de Sapé aqui pra João Pessoa. Muito obrigado pela audiência.
Muito bem, são 6 horas mais 53 minutos na Paraíba, 6h53, na Bomba Vanderlei. Hoje ele rebateu o veneziano Vital do Rego, diz que o bloco de situação não entra em discussões que não envolvam o desenvolvimento da Paraíba. Vamos ver o que disse. Tá bom, Vander?
Olha, nós estamos com tanta coisa para resolver, visitando a Paraíba, conversando com as pessoas, conhecendo as potencialidades de todo o estado, que a gente não tem tempo a perder com essas coisas. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós estamos colocando o nosso nome para representar da Paraíba no Senado Federal. Tanto eu como o João Azevedo, ex-governador do estado, que temos um histórico de trabalho, de entrega de resultado. E é isso que as pessoas querem da gente, é que a gente esteja lá para honrar o nome do nosso estado e para trazer recursos e ações, intermediações, para que possam chegar ao nosso estado e a gente avançar nas obras que são importantes para melhorar a vida das pessoas. Nós vamos chegar lá para representar os municípios, representar os prefeitos, porque é no município onde as coisas acontecem, é no município onde as pessoas vivem, e é no município onde os prefeitos têm que trabalhar para oferecer saúde, educação, assistência social, cuidado com o homem do campo, as obras de infraestrutura, investir em cultura, investir em esporte. Então a gente vai estar lá para representar os prefeitos da Paraíba, representar os municípios e ajudar para que as ações possam chegar. A gente não tem tempo a perder. Paraíba conhece a história de João Azevedo, Paraíba conhece a nossa história, sabe que nós somos, modéstia à parte, dois gestores trabalhadores que conseguiram honrar a confiança dos paraibanos nos cargos que assumiram, tanto João Azevedo no governo, como a gente aqui em Patos, com 4 mandatos de prefeito, 2 mandatos de deputado estadual. Então, nós temos na bagagem essa experiência, e é com essa experiência que nós vamos chegar ao Senado e representar a Paraíba. No mais, são narrativas que as pessoas não querem. Nós não vamos perder tempo com isso. Vamos, o nosso tempo está sendo usado para visitar a Paraíba, para que a gente possa chegar ao Senado conhecendo o chão que nós estamos pisando e honrar a nossa Paraíba com altivez, com coragem, com determinação, mas acima de tudo, com a preocupação de que as ações do nosso mandato cheguem para melhorar a vida de todos os paraibanos.
Arapuã FM. Arapuã FM. 60 minutos.
Só contextualizando, houve uma troca de farpa semana passada entre Veneziano e Hugo Mota, né? Hugo Mota disse que a prioridade de Veneziano disse que Veneziano estava desesperado.
Criticou, né? A gestão dos Veneziano como prefeito. Exatamente. Precisava tomar calmante.
Exatamente. E aí Veneziano respondeu, disse que não tem medo de se acordar das 6 da manhã pela Polícia Federal.
Ele disse que ele não vai passar por essa, não.
Aí na boa, Vanderlei entrou e respondeu em defesa do filho. Bom, são 6h56 na Paraíba, finalzinho de jogo na Copa do Mundo, e nós estamos vendo aqui algo improvável. Ué. Equador vai vencendo a Alemanha
2-1.
Deixa eu ver como é que fica essa tabela agora, porque
a coisa muda.
Muda muita coisa.
Muda de figura.
Muda muita coisa. A Alemanha que fez 7 gols em Curaçao. A Alemanha, grupo E.
É porque empurrar um bêbado de ladeira abaixo é fácil.
Olha, o Equador vai ganhando da Alemanha por 2-1 e Curaçao vai perdendo a Costa do Marfim por 2-0. Mas esse resultado... Este resultado não tira a Alemanha do primeiro lugar do grupo.
Porque ela tem saldo de
gols. Por causa do saldo de gols.
Isso.
Exatamente. E na verdade, assim, o primeiro critério é o confronto direto. E no confronto direto, a Alemanha venceu a Costa do Marfim.
Isso.
Então, a Alemanha e Costa do Marfim com 6 pontos, Equador com 4 e Curaçao com 1. Então, o que que acontece? No confronto direto, o primeiro critério de desempate é a vitória da Alemanha sobre Costa do Marfim. E ainda assim, se não fosse o primeiro critério, o segundo critério seria o saldo de gols. A Alemanha tem 10 gols, porque só em Curaçao foram 7. É. E a Costa do Marfim tem 4. Então, a Alemanha vai passando em primeiro, a Costa do Marfim em segundo. Aí, deixa eu ver agora o cruzamento. Para onde é que a Alemanha vai nessa história? A Alemanha vai disputar com o terceiro melhor colocado entre os grupos... Acabou. 2-1, Equador em cima da Alemanha. A Alemanha vai disputar a pré-oitavas com o terceiro melhor colocado entre os grupos A, B, C, D e F. Enquanto que... deixa eu dar uma olhada aqui. A Costa do Marfim. Cadê a Costa do Marfim aqui? Ainda não apareceu aqui pra mim. Mas a Alemanha vai passando aí de fase. A Alemanha é segundo do grupo E. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Segundo do E vai enfrentar o segundo lugar do grupo I. Grupo I, que é o grupo de quem? Deixa eu olhar pra cá. Grupo I é o grupo da França. França, Noruega, Senegal e Iraque.
Isso.
Mas aí a gente vai aguardar a definição desse grupo I, que é amanhã, tá? Muito bem.
Final.
6h58, missão cumprida, senhor Washington Luiz.
Um abraço, que Deus ilumine, até amanhã.
Obrigado pela audiência, obrigado pela... Amanhã eu não tô aqui.
Talita.
Amanhã eu vou pra Campina Grande.
Que
então isso. Então a gente volta, vou pra transmissão da TV Arapuã, tem transmissão amanhã, tem transmissão sábado, direto do Parque do Povo. Então eu volto aqui pros 60 minutos na próxima segunda-feira, dia de jogo do Brasil, Washington Luiz. Esperamos estar comemorando aqui a vitória do Brasil.
Ok.
Seja contra quem for. Obrigado, gente. Um abraço. Não esqueçam. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Até amanhã, Paraíba. Tchau. Tchau.
Cadê o grito dos apaixonados do moído do original? Sentiu? É vibe. Vou começar com uma pergunta boba. Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente eu fico mal à toa. Tá faltando apego, sobrando entendimento. Me desculpa se eu não entendi. Tá demorando pra ficha cair. Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito. Foi chegando perto, chegou perto demais. 3 ou 4 dias, tava tudo tão perfeito. Os meus problemas, eu já nem me lembrava mais. Só queria você, só pensava em você. Mas aí...
Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a voz. Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: soberania no campo.
O governo do Brasil anuncia a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.
Serão investidos mais de 5 bilhões de reais com o apoio do novo PAC e a nova fábrica terá capacidade de produzir 16% da demanda nacional por ureia.
O presidente Lula destaca que a produção de fertilizantes garante a blindagem do país em relação à subida de preços internacionais.
Preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no Brasil, que aumenta a cada guerra que alguém quer dar no outro lá fora, e o pobre brasileiro paga o preço dessa guerra.
E ainda em Mato Grosso do Sul, o presidente entrega a titulação de terras para 1.390 famílias assentadas da reforma agrária.
Elas produzem leite, grãos, frutas e hortaliças e criam pequenos animais.
Com a titulação, produtores poderão acessar políticas públicas de crédito e assistência rural.
E você vai ouvir também oportunidades de negócios para empresários brasileiros.
Com a entrada em vigor de novas tarifas na União Europeia por causa do acordo com o Mercosul, o governo do Brasil quer aumentar exportações, inclusive de pequenas e médias empresas.
E nós conversaremos sobre isso com o Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Três aeroportos de Mato Grosso do Sul estão agora mais modernos, com capacidade ampliada e com mais conforto para os passageiros.
O presidente Lula esteve hoje em uma série de eventos no estado e participou agora há pouco da entrega da primeira fase das obras do aeroporto de Ponta Porã e também dos terminais de Campo Grande e Corumbá.
A repórter Graziele Bezerra está com a gente aqui no estúdio e tem mais informações sobre isso. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Esses terminais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã foram modernizados e ampliados com recursos do novo PAC. Essas obras estão no pacote de investimentos de 4 bilhões e meio de reais que a concessionária Aena está fazendo em 11 terminais, inclusive em aeroportos também de São Paulo, Minas Gerais e Pará. O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, explicou que esses investimentos fazem parte do projeto Ampliar, que busca modernizar e também equipar aeroportos regionais.
Esse é o nosso desafio, é o desafio da infraestrutura aeroportuária do Brasil. A gente conseguiu fazer a requalificação dos grandes aeroportos e a gente tinha um grande desafio que era investir e requalificar os aeroportos regionais, porque o presidente Lula entende que o transporte aéreo não é apenas para a elite, não é para uma parte da população, mas é para todos os brasileiros.
Bom, em Ponta Porã, que é a cidade que faz fronteira aí com o Paraguai, o terminal aeroportuário ficou 5 vezes maior. A capacidade anual saltou de 30 mil para 130 mil passageiros. O aeroporto também ganhou novos espaços comerciais, teve aí ampliação do estacionamento e mais posições para aeronaves comerciais. Na capital, Campo Grande, o aeroporto agora está preparado para receber voos internacionais com 3 pontos de embarque, novos equipamentos de inspeção, sala de embarque aí com 7 portões, a capacidade de atendimento saltou de 950 mil para 2 milhões e 600 mil passageiros por ano. E em Corumbá, cidade que dá acesso ao Pantanal, o aeroporto conta agora com novos espaços de embarque, check-in, inspeção de passageiros e estacionamento também. Além de aumentar a capilaridade logística e impulsionar o desenvolvimento da economia sul-mato-grossense, esses novos terminais também vão reforçar a infraestrutura para atender moradores, turistas, empresários e produtores que dependem, né, do transporte aéreo diariamente. Mariana, Luciano.
Obrigada, Graziele. Graziele Bezerra, pelas suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E ainda em Mato Grosso do Sul, mais cedo, o presidente anunciou a retomada de uma fábrica de fertilizantes, que vai contribuir para a segurança alimentar e o fortalecimento da produção agrícola no Brasil.
A obra vai contar com 5 bilhões de reais do novo PAC e vai gerar cerca de 8 mil empregos.
Os fertilizantes ricos em nitrogênio são essenciais
para o rápido crescimento de plantações. Por isso, costumam ser usados para aumentar a produtividade de lavouras de soja, milho e feijão, por exemplo, para reduzir a dependência de outros países e garantir que esse produto continue fortalecendo a produção interna. O governo do Brasil anunciou a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Serão investidos mais de 5 bilhões de reais com apoio do novo PAC. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destaca o potencial de obras como essa para o desenvolvimento do país.
Gera emprego, gera crescimento no país, é bom para todo mundo. Reúne o setor público, reúne o setor privado, as nossas estatais.
A retomada da construção da fábrica, que estava paralisada desde 2015, deve gerar cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos. As operações estão previstas para começarem em 2029. O empreendimento será da Petrobras, que assinou contratos com as empresas responsáveis pela conclusão da obra. De acordo com a presidente da estatal, Magda Jambriar, a localização da fábrica é estratégica.
Isso é fertilizante para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, região que concentra nada mais, nada menos do que 40% da demanda brasileira de ureia.
A ureia é um dos principais fertilizantes nitrogenados utilizados pelos agricultores. Quando entrar em operação, a fábrica terá capacidade para produzir o equivalente a 16% da demanda nacional. Para o presidente Lula, a retomada da obra representa um passo importante para fortalecer a produção de fertilizantes à base de nitrogênio nacional e impacta diretamente no preço dos alimentos.
Você tem quase que 85% da estrutura de uma obra como essa, de repente para e fica 12 anos parada. E o Brasil pagando preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no Brasil, que aumenta a cada guerra que alguém quer dar no outro lá fora. E o pobre brasileiro que vai comprar uma fruta, que vai comprar uma comida, paga o preço dessa guerra.
Quando a unidade de Três Lagoas entrar em operação, junto a outras 3 unidades comandadas pela Petrobras, a estatal projeta atender cerca de 35% do mercado nacional de ureia até 2029. Antes da retomada das fábricas, 100% da ureia consumida no país era importada. Reportagem Márcia Fernandes.
E também em Ponta Porã, o presidente Lula entregou hoje mais de 1.300 títulos de terra para assentados da reforma agrária.
A ação faz parte do programa Terra da Gente, que visa agilizar a destinação de terras no país.
A segurança do título da terra chegou para 1.390 famílias do assentamento Itamaraty, em Mato Grosso do Sul. A entrega dos documentos aos produtores em um dos maiores assentamentos da reforma agrária do país foi feita pelo presidente Lula. O representante da Cooperativa dos Agricultores Familiares do Assentamento Itamaraty, Ataíde Zambrushi, destacou os impactos para a comunidade.
Nós necessitamos desse título para as cooperativas poder crescer, recursos financeiros, água e indústria, para produzir alimento para esse Brasil. É dar de comer para a nossa agricultura, para os nossos alunos na escola, para a nossa Conab. Esse título representa muita coisa para nós.
Com mais de 50 mil hectares, o assentamento abriga cerca de 2.800 famílias, que produzem leite, grãos, frutas e hortaliças, e que também criam pequenos animais. Com o título definitivo da terra, os assentados passam a ter estabilidade para produzir e acessar políticas públicas, como crédito e assistência técnica rural. O presidente Lula destacou o esforço do governo para fazer desapropriações que levam à reforma agrária.
E está ficando cada vez mais caro. Não pensa que é barato, não, porque é caro. Desapropriar uma fazenda aqui nesse estado é muito caro. Não pense que é fácil fazer. Tudo é uma guerra contra a lei. Tudo é uma guerra contra o manual. Porque o manual é quase tudo para criar dificuldade. É como se a gente estivesse subindo uma escada. A gente cansa, mas a gente não pode desanimar. A gente cansa, mas a gente não pode desanimar.
Também foi entregue o título de propriedade à comunidade quilombola Picadinha, localizada em Dourados. Foi assinado ainda acordo para a destinação de mais 72 mil hectares no estado para a reforma agrária. A medida deve resultar na criação de 33 novos assentamentos para quase 5.800 famílias. Foram entregues ainda 42 unidades habitacionais em outros 10 assentamentos sul-mato-grossenses, em um investimento de 4 milhões de reais. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Lula também comentou hoje assuntos internacionais.
Ele prestou solidariedade às vítimas do terremoto na Venezuela e ofereceu apoio ao país para a presidente venezuelana Delcy Rodríguez.
E parabenizou o novo presidente eleito da Colômbia, Thaisa Vitória, tem os detalhes.